Obrigado pela apresentação, que realmente também me ajudou a situar aqui esse encontro logo da nossa universidade. Eu sou de Bonn, sou de Munique, na verdade, e eu estou muito feliz de poder participar a esse seminário. Eu vou tentar me expressar o melhor possível. E o que me interessou quando eu li o subtítulo desse seminário foi a palavra cultura, que me interessou e me integrou. Porque, como pesquisador sobre as ambiências na Alemanha, a minha ligação geográfica, cultural, eu nunca usei realmente uma perspectiva cultural em minha pesquisa. Então, o que me pareceu interessante naquilo que me foi proposto foi tentar ver como é que a noção de ambiência tem relação com a noção de cultura. E me pareceu interessante porque ambiência, assim como eu o conheci, é uma noção que se baseia sobre o lado pré-reflexivo do sensível, em oposição à perspectiva cultural que remete às ordens simbólicas do mundo e remete também a uma noção, uma imagem intelectualista do homem. Há uma contradição aí, e para mim é a tarefa, e sobretudo para esse seminário na parte cultura, é encontrar um elo conceitual entre cultura e ambiência, porque senão não faria sentido falar de cultura e de ambiência ao mesmo tempo. O que eu proponho então aqui é a noção de ressonância cultural que deve poder criar esse elo, e eu vou então apresentar essa categoria que significa então que há essa copresença de pessoas, ou seja, de pertencer culturalmente. Então, essa ambiência vai criar locais de intimidade pública, que parece um pouco paradoxal, porque normalmente o público não está ligado à noção de intimidade. Talvez que nesse momento eu devo muito a essa apresentação de um sociólogo inglês, Vince Miller, que eu também já convidei uma vez, em que ele apresentou um paper em que ele desenvolveu essa noção de intimidade pública, ressonância, e eu retomei um pouco as ideias dele, mas de uma forma diferente. Para ilustrar essa noção de local de intimidade, eu vou fazer referência ao seu trabalho, um projeto de pesquisa sobre o Gay Village em Manchester, e também um shopping no subúrbio de Vancouver. E ele então encontrou que num certo momento esse Gay Village e esse shopping, esse mall, pode ser caracterizado através da entrevista de pessoas, trazer um sentimento de confiança, familiaridade das pessoas, que dizem que há certas situações ou momentos em que eu posso me expressar ou posso ser eu mesmo num espaço público. Então, um pouco a característica de um ambiente, de uma ambiência íntima, essa sensação de confiança, de familiaridade que se cria no espaço público com a possibilidade de se expressar, mesmo se isso permanece no espaço público. A minha apresentação é, sobretudo, na sua primeira parte, compreender como se criam esses locais de intimidade ou o que é conceitualmente uma ambiência de ressonância cultural. Eu me baseio numa perspectiva cultura como um complexo comportamental diferente, diversos. Então, que podem variar de acordo com momentos, locais diferentes, grupos diferentes, e que se baseiam sobre ordens simbólicas. Mas o que me permite fazer o elo com essa ressonância e intimidade não é a grande tradição textualista sobre cultura, mas é justamente a prática, ou seja, a ideia de que toda a ordem simbólica pode ser criada numa certa corporeidade, nas pessoas que participam e pertencem a um certo grupo de comportamento. Pode também se expressar por penteados, roupas, acessórios, gestos, linguagem, atos de temporalidade, enfim, formas diferentes. E com isso, a cultura tem um desempenho, uma performance nas práticas, um desempenho em que se mostra isso. Então, essa noção de cultura, essa pesquisa cultural é sobre a qual eu me baseio. Se nós formos ver a noção clássica do espaço público, essa ideia de desempenho, de pertencer, de identidade cultural em público, ela não é considerada em geral pela noção clássica, né, de anonimato, em que se procura as regras de interação entre as pessoas, pelo contrário, esse anonimato. Então, talvez há um reconhecimento das categorias dos outros, do poder. Ah, é um policial, ou então uma senhora. Mas termina aí, cessa aí. Mas numa situação de copresença, funciona de forma diferente, porque há uma copresença significativa das pessoas que têm essa mesma domínio cultural. Isso então cria esse ambiente de intimidade, de confiança, e cria locais de intimidade pública. A questão é como é possível, através de manifestações corporais e públicas, possa se expressar uma sensação de intimidade e confiança em público. E eu faço aqui referência a um antropólogo norueguês, um antropólogo norueguês, o Uni Wiken, que utilizou a noção, eu acho por primeira vez, de ressonância. E no paper sobre a comunicação na sociedade balinesa, ela descreve uma forma de comunicação que se caracteriza por uma presença simultânea de sentimentos e pensamentos na comunicação. Ela chama isso de feeling flow, para dizer que não é somente um intercâmbio de símbolos, mas de feeling, de emotividade. E ela então salienta a qualidade dessa forma de interação que vai além das palavras, beyond the words, porque há outra comunicação entre os interlocutores que não passa apenas pelas palavras. E por que que isso é possível na sociedade balinesa? E ela diz que a base disso é uma experiência humana compartilhada, que é, então, a base dessa forma de comunicação. E se nós adaptarmos isso para a sensibilidade, ou se pegarmos essa noção e a utilizarmos para compreender a sensibilidade, nos permite pensar a sensibilidade além da dicotomia entre sensação, percepção, ou então ambiência e signos, que também era a base do desenvolvimento da pesquisa sobre ambiências, que põe a tônica sobre a pré-reflexão e as sensações. E também, se nós buscarmos na literatura alemã, Hans-Ulrich Gumret desenvolveu uma noção semelhante para a percepção estética, utilizando a palavra epifania, a palavra grega epifania. Ele expressa uma experiência estética em que há uma oscilação entre os efeitos de presença da ambiência e de significados, significações. Então, nascem de forma independente, mas é um pouco a mesma ideia do feeling thought da Uni Wiken. A questão que se coloca na minha apresentação é como chegar da ressonância à ressonância cultural. Eu retorno a essa situação pública anônima, e isso leva então a essa atitude blasé em relação aos outros, e talvez até no limite um reconhecimento das categorias dos outros. Ou seja, eu poderia dizer uma pessoa de uma certa categoria social, profissional. Numa situação de copresença, cria-se uma outra forma de socialidade que se baseia no reconhecimento dos outros como outros semelhantes com os quais temos experiências comuns. Nessa situação, por exemplo, no caso dos homossexuais, há experiências homossexuais sobre as quais se pode apoiar. E há também uma mudança de atitude, da atitude blasé, é sobretudo uma atitude prática em relação aos outros, de empatia, em que se cria essa nova situação de ressonância cultural e de criação de locais de intimidade pública. Aquilo que nós falamos ontem, Jean-François Goyard, em que não é apenas a simpatia, há a empatia e a simpatia também. E ela vai ser reforçada pela a expressão despreocupada de sua própria pertencer cultural, que não é da mesma forma no espaço público, anônimo, que às vezes é um modelo de referência. Aí também, nesses trabalhos, temos uma situação bastante frágil. Também se escreveu sobre graus diferentes, houve apenas a pesquisa sobre os locais públicos, né? Esse pesquisador que havia mencionado antes, sobre Sidney Village, que na verdade é apenas uma ruazinha, Cannon Street, na cidade de Manchester, e nesse mall, nesse shopping em Vancouver. Mas enfim, pode-se localizar essa forma de ambiência dentro de um local público fechado, em que ocorrem manifestações temporárias, em que é mais fácil, digamos assim, excluir os demais que não são semelhantes. É difícil fazer isso dentro do espaço classicamente público, como, por exemplo, uma rua da cidade de Manchester. A oposição dessa idade de ambiências culturais ou locais de intimidade pública é o oposto do conceito clássico do espaço público, e a questão seguinte que nós deveríamos seguir é se é apenas uma forma ou um resultado sobre o qual eu encontrei, quando se fala sobre os locais de intimidade pública, seria um local de evolução da sensibilidade teórica ou uma nova forma de sociabilidade que seria mais extensa na nossa sociedade contemporânea. E no trabalho de Michel Maffesoli eu encontrei uma resposta a essa dúvida. Michel Maffesoli, eu vou descrevê-lo de forma muito breve, eu na verdade não compreendi completamente o seu trabalho, mas uma parte apenas que me pareceu muito interessante, em que ele fala que as sociedades pós-modernas se caracterizam por fenômenos de massificação e comunitarização. E ele chama, então, esse lado sobre o qual eu vou focar, essas comunidades são chamadas de neotribos. E essas neotribos, em relação às tribos clássicas, são comunidades que se modificam e que se cristalizam em locais concretos de consumo, lugares de lazer, às vezes de excessos também, tendo como elemento muito importante de sociabilidade na sociedade contemporânea. Ele fala também do orgiástico e do sentimento que nasce daquilo que é vivido em comum, a mesma experiência que eu já falei sobre os locais de intimidade pública, mas que ele vai descrever com outras palavras. E o que é interessante, a sua tese, é de que essas neotribos têm um papel fundamental para a coesão da sociedade pós-moderna. Se seguirmos essa visão, podemos dizer que os espaços de intimidade pública não são apenas fenômenos efêmeros, mas sim importantes para compreender a coesão da nossa sociedade pós-moderna, não diria, mas seria mais pós-industrial, porque pós-moderno seria um conceito mais largo. Essa ideia também é muito criticada, essa ideia de Michel Maffesoli, mas eu me apoio sobre um sociólogo alemão que retomou essa ideia, mas também a questionou, o sociólogo Gerhard Schultz, que fez então uma análise sociocultural da sociedade alemã, e ele então apresentou a ideia de que as experiências compartilhadas são um aspecto maior da estruturação da sociedade contemporânea. Mas ele mostra também que há diferentes meios que se cristalizam através das experiências compartilhadas, mas ele mostra também que há certos meios que têm muito poucas afinidades com as comunotarizações, essa colocação de comunidade. Isso para mim é uma crítica forte que o Maffesoli talvez vá um pouco distante, muito longe, para dizer que as neotribos são realmente a forma de coesão social para toda a sociedade. Depois dessa relação das ambiências com os locais de intimidade pública, com uma teoria sociocultural, eu gostaria de prosseguir no aspecto prático, que é fazer a pergunta: como é que as ambiências de ressonância cultural podem ser utilizadas nas práticas cotidianas? Há duas abordagens, os exemplos. O primeiro é a questão sobre a cidade, a vida criativa, e o outro sobre as ambiências dos shoppings. E só aqui para transmitir rapidamente uma ideia, essa questão sobre a cidade criativa foi lançada então na Flórida, e também outra ideia de que a cultura urbana, street level culture, é considerada como um fator importante de atração para a classe criativa. Mas ele não precisa a relação entre a street level culture, a criatividade. Ele deixa isso de forma muito aberta, esse autor. E um outro autor, um geógrafo, Helbreth, que fez uma pesquisa mais focada sobre as implantações de empresas de serviço criativo e mostrou que o look and feel é o fator primordial para a implantação dessas empresas de serviço criativo. Look and feel, podemos traduzi-lo como ambiência, é um elemento importante para a produtividade dessas empresas. Mas nesses dois estudos falta uma precisão entre a relação entre ambiência e criatividade. É descrito, mas não é descrito como poderia funcionar. Eu estou só mostrar rapidamente um projeto de pesquisa sobre a estética ordinária com o mundo urbano, e que eu também me perguntei sobre a percepção comum dos empregados da criação, e eu encontrei, bom, vou terminar, e uma primeira explicação que me mostrou que há certas pessoas que utilizam esses ambientes de ressonância cultural, como o Mood Management da Stimunga, e que sistematicamente visitam bares que, de acordo com eles, são visitados por outras pessoas autônomas e criativas para receber o estímulo da Stimunga e poder depois trazer esse estímulo ao seu local de trabalho e sentir-se com mais capacidade para resolver os seus problemas de criatividade. Um segundo exemplo em que isso pode entrar nas práticas são as ambiências dos shoppings, e uma pesquisa que eu fiz que se baseou sobre a ideia de que o shopping é uma prática. E um dos resultados é de que eu podia distinguir três formas na qual as ambiências têm uma participação no local do shopping. Ou seja, uma ambiência de pesquisa, outra para ficar passeando, perambulando, e outra de ressonância cultural. Então, funcionam, enfim, ou seja, um ambiente de ressonância que cria entre as pessoas uma sensação de familiaridade, de intimidade, que é transmitida pela imagem, pelos outros clientes, pelos vendedores, e as pessoas descrevem que escolhem esses locais, descrevem bem o ambiente, porque o shopping para eles, nessa situação, se se há essa ambiência, essa dissonância, é mais fácil. E também fica mais claro quando vemos ambiências de dissonância cultural, que são descritas como fazer compras, é uma atividade comercial de troca, muito normatizada, trocamos um bem contra dinheiro, mas as pessoas falam de situações em que há situações de incompreensão, que as pessoas não convidam, elas não entendem o que eles querem, mesmo seja comprar um sapato, que enfim, é uma coisa simples e deveria ser uma atividade fácil de realizar. Então, esse sentimento de incompreensão e que não há essa ressonância, essa intimidade que é criada nesse ato de compra e que é transmitida, sobretudo, pelos vendedores, e eles fazem essa experiência e depois eles não voltam mais a essa loja, mesmo se eles têm uma escolha de roupas ou sapatos que seria conveniente. Para concluir, eu acho que eu tenha conseguido, com o meu francês um pouco, nem sempre muito preciso, mostrar que as ambiências de ressonância cultural são uma proposta viável para associar os dois conceitos de registros muito diferentes, ambiência com cultura. E se fizermos uma referência a Maffesoli, podemos acreditar que não é apenas um fenômeno que tem a ver com a sensibilidade, que emerge por causa dela, mas que é tem uma certa importância para a compreensão de nossa sociedade contemporânea. Então, seria interessante aprofundar a pesquisa sobre esse terreno, essa categoria de ambiências. Mas, ao mesmo tempo, devemos acrescentar, e é bastante animador isso, porque essa questão do empírico, Maffesoli, vocês provavelmente sabem, ele realmente não tem uma base profunda empírica. Eu acredito que o trabalho que eu conheci no Cresson é uma forma de uma tradição de pesquisa sobre as ambiências que pode ser muito adaptada, e essa pesquisa das ambiências de ressonância cultural e esse trabalho empírico, eu acho que para a pesquisa das ambiências, essa proposta pode realmente permitir uma pesquisa cultural sobre a sociedade, fazer um elo maior entre ambiência, questões da sociedade que ainda faltam na pesquisa. Muito obrigada.